Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceite o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceito o nosso convite.
Fórum TSF hoje em versão mais curta, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. Neste Fórum TSF, hoje com um formato diferente, queremos saber com que expectativa é que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes encaram o Orçamento de Estado para o próximo ano, que acabou de ser apresentado pelo Ministro das Finanças. É um orçamento bom para Portugal e para os portugueses, como não se cansou de repetir o Ministro João Leão? É um orçamento que combate a pandemia, protege as pessoas e apoia a economia e o emprego, como afirmou ontem António Costa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Apesar deste formato reduzido do Fórum, pode inscrever-se para participar. Temos espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Se preferir participar do debate online, é só escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos saber com que expectativas encara este Orçamento do Estado para 2021, ou pelo menos esta proposta apresentada pelo Governo. Este orçamento proposto pelo Governo ajuda as famílias a resistir a estes tempos de crise? Ajuda as empresas a criar riqueza, a defender o emprego e relançar a economia? É um orçamento que responde às carências na área da saúde, da educação ou da segurança interna, por exemplo? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta leitura do orçamento com a análise da Rosália Amorim. Já escutámos há pouco que nesta emissão especial da TSF, a Rosália Amorim é diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF. Bom dia, Rosália, peço primeiras notas desta apresentação do orçamento.
Manuel, bom dia. Primeira nota muito simples. Se tivéssemos de traduzir este orçamento num jogo de futebol, eu diria que é Famílias 1, Empresas 0. Porque realmente as famílias têm aqui um grande enfoque no Orçamento do Estado para 2021 e, bem, há aqui um grande problema social provocado por uma crise que vem da pandemia de Covid-19 e, portanto, é preciso dar algumas condições de vida sustentáveis para as famílias portuguesas e há uma preocupação do Governo com esse aspecto e também uma pressão da esquerda, do PCP e do Bloco de Esquerda, naturalmente, relativamente a temas como, por exemplo, o aumento do salário mínimo nacional, como o Ministro das Finanças disse também há poucos segundos, beneficiará indiretamente cerca de 100 mil funcionários públicos, portanto há aqui uma preocupação ao nível do rendimento de quem tem menos salário. Também o aumento extraordinário das pensões poderá ficar-se nos 10 euros, mas, enfim, não deixa de ser um sinal positivo relativamente às famílias e ainda uma nota importante sobre o subsídio de desemprego, até porque, como já falámos aqui várias vezes, há a expectativa, infelizmente, de que o desemprego vai crescer muitíssimo durante os próximos meses, à medida que a economia não ressuscita e a pandemia continua com números muito graves, como temos visto. Aliás, acabo de ver um alerta em que o governo francês diz, por exemplo, que está a ponderar novamente fazer um confinamento e um recolher obrigatório. Não sabemos se isso vai chegar a Portugal e, às vezes, por muito que os políticos não queiram, se a pandemia assim justificar, isso pode acontecer. Portanto, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer em termos de desemprego e da dinâmica da economia. Portanto, estes são alguns dos sinais importantes, creio eu, no que toca às famílias. Também são sinais importantes, medidas talvez um pouco menos badaladas, mas que são interessantes, nomeadamente a redução do IVA da eletricidade, aqui também com impacto nas empresas, o aumento extraordinário das pensões que já falámos e também o apoio à manutenção do emprego. Do lado das empresas, eu dizia há pouco, em jeito de brincadeira, Famílias 1, Empresas 0, porque vê-se realmente muito poucas medidas aqui para as empresas. empresas, mesmo o e-voucher lançado para ajudar o alojamento, a cultura e a restauração. No fundo, trata-se de um crédito fiscal que fica do lado dos consumidores para estimular o consumo privado. São 200 milhões que irão estimular o consumo privado. A ver, vamos, se os portugueses estarão para aí virados, estarão muito dispostos a fazer despesas em alojamento, cultura e restauração quando a crise se instalar ainda mais profundamente. Acabei de saber também que agora no final da conferência de imprensa do Ministério das Finanças, o Governo terá admitido que se o e-voucher não funcionar a 100% e os consumidores não o usarem nestes serviços, que o Governo já tem como plano bem em cima da mesa ajudar de outra maneira o alojamento, cultura e restauração. Não sei ainda como, mas sei que isso foi agora falado no final da conferência de imprensa do Ministério das Finanças. Portanto, assim, numa primeira leitura, estes são pontos importantes. Julgo que falta apenas falar num ponto importante que tem a ver com a retenção do IRS, que vai, obviamente, ter impacto nas famílias. Poderá ser os tais 2% de redução, não foi confirmado na conferência de imprensa, mas que poderá ter impacto nas famílias porque a liquidez naturalmente aumenta em 2021. O problema é que em 2022 haverá um acerto de contas no IRS e aí, enfim, as famílias ou não recebem reembolso, ou recebem muito menos, ou podem mesmo ter de pagar IRS, algo a que muitas não estão habituadas, até porque precisam dessa espécie de bolsa de oxigênio que chega com o reembolso para pôr as contas da família em dia, o seguro automóvel, o seguro da casa, as despesas anuais que vão ficando para essa data. E, portanto, essa falsa sensação de liquidez pode ter aqui depois um preço político também a pagar no ano que vem, quando os portugueses perceberem que o dinheiro afinal não ficou em caixa.
Sendo que num ordenado médio não é assim uma grande diferença mês a mês. Até 5 euros, portanto, imaginemos um casal, até mais 10 euros por mês, quando chegar ao acerto, há aqui 100, 120, 140 euros que iriam perder nesse reembolso. Em todo o caso, é preciso termos essa ideia. Esta não é uma borla fiscal, não é uma ajuda fiscal, é apenas uma questão de gestão de tesouraria.
Exatamente, até porque vai ter impacto zero depois em termos orçamentais, é uma questão de tesouraria para 2021, é uma forma também de dar aqui alguma liquidez para a carteira dos portugueses durante este ano, mas no fundo não se traduz em grande diferença. É preciso dizer também que há questões relativas às deduções de educação, da saúde, que depois são tidas em conta no IRS de cada família e que terão aqui variáveis diferentes, mas no fundo não tem aqui um grande impacto na forma como os portugueses vão passar a consumir. De repente não ficam com muito mais dinheiro para consumir, não é isso que vai acontecer e, portanto, é bom não alimentar essa ilusão porque não vai isso acontecer e, além disso, como disse o Ministro das Finanças, o rigor é para continuar até para fugir de uma eventual austeridade que se vai falando aqui e acolá, mas que, no fundo, o Sr. Ministro também recusa que esteja dentro deste orçamento.
Essa é uma questão do consumo, é uma questão interessante para a análise deste orçamento. Temos ouvido alguns empresários e associações empresariais dizerem que não há aqui medidas de incentivo ao relançamento da economia, de apoio às empresas. A grande aposta do Governo a esse nível será uma ajuda indireta. Se os nossos ouvintes consumirem mais indiretamente a ajuda das empresas, será suficiente?
Enfim, quando estamos perante uma crise em que já percebemos que o nível de poupança aumentou muitíssimo, por exemplo, que é um dado assim, desde março que aumentou muitíssimo, é um dado recente.
Em vez de gastar, poupa-se mais um bocadinho.
Em vez de gastar, poupa-se. Portanto, a tentação é de contração. A tendência é de contração. E uma vez que também o índice de confiança dos consumidores não tem aumentado, será muito difícil que haja uma predisposição grande para consumir. Além de mais, consumir implica muitas vezes sair de casa, sentar num restaurante, num bar, num hotel, num espetáculo, e ainda não vemos os portugueses com essa predisposição, o que é perfeitamente natural. Portanto, esta dinâmica que se está aqui a criar em redor do consumo, obviamente que pretende ajudar as empresas, eu não sei se os portugueses vão responder da maneira que está escrito no Excel. É muito fácil pôr no Excel do Orçamento do Estado as contas e pôr tudo muito bonitinho. O tema é a economia comportamental. E a economia comportamental muitas vezes altera aqui as regras do jogo e isso poderá acontecer. Não nos podemos esquecer que estamos a entrar no outono, vem o inverno e gripes e constipações misturadas com Covid-19 poderão criar aqui uma sensação de instabilidade e uma maior desconfiança para consumir e para, no fundo, fazer cumprir aquelas que são as boas intenções do Ministro das Finanças.
O Ministro das Finanças, logo na poucos minutos, logo na abertura desta apresentação, disse que o Governo tomará ou está a tomar medidas anticíclicas que apoiem a economia. Neste Orçamento de Estado, encontras essas medidas?
Bom, o ministro Cisa Vieira também tinha dito isso a semana passada aqui aos microfones da TSF e do Dinheiro Vivo, que este era um orçamento anticíclico e expansionista. Bom, é anticíclico porque, na verdade, perante a crise que estamos a viver, há aqui alguns apoios importantes para as famílias, para os portugueses e que estão contemplados. Agora, ser propriamente expansionista, que consiga empurrar o crescimento da economia, a ver, vamos, se assim é. Há uma previsão do PIB de 5,4, que já é uma previsão bastante positiva para o ano que vem, uma vez que este ano poderemos fechar com uma quebra de 8,5% do PIB e, portanto, uma derrapagem grande, enfim, para o ano, como dizia há bocadinho também o Paulo Baldaia na intervenção anterior, a economia bateu tão fundo que agora é fácil mostrar alguns números de crescimento assim que a economia recuperar e os índices de confiança também. Ainda assim, e tentando responder à tua pergunta, não se vê aqui grandes investimentos que possamos dizer que é um orçamento realmente muitíssimo expansionista. Aquilo que eu destacaria era precisamente os 20% de aumento do investimento público. Aí poderá ser uma forma também de dinamizar, por exemplo, as grandes construtoras.
Se não houver cativações.
Se não houver cativações. Aliás, no Orçamento do Estado, o que está previsto é continuar o travão das cativações ao máximo, excepto na saúde e excepto nas escolas. Pelo menos foi o que consegui encontrar acerca desse assunto. Ora, se assim for, todas as obras relativamente à ferrovia e a outras áreas da economia também poderão não decorrer na velocidade que seria importante para dinamizar a economia portuguesa. Portanto, eu acho que é o orçamento possível dentro daquela que é a conjuntura. O PS tenta dar aqui um sinal positivo ao Bloco e ao PCP, ao PAN também, duas medidas importantes relativamente ao PAN, e, no fundo, tentar aqui também que o orçamento seja aprovado, sendo que também não parece que o PSD vai ser o grande opositor, não é?
Antes de ires a correr para o Dinheiro Vivo, Rosália, peço ainda uma avaliação do ministro. Foi a primeira grande apresentação pública, a grande iniciativa pública do novo ministro das Finanças. O técnico está a revelar-se um bom político ou ainda é um aprendiz de político?
Parece-me um político cauteloso ainda. Esteve nesta conferência de imprensa demonstrando aqui alguma humildade e distribuindo jogo, passando a palavra muitas vezes aos seus secretários de Estado, que lhe fica muito bem, até porque são quem tem as pastas respectivas. Ainda assim, o técnico que nós fomos conhecendo ao longo dos últimos anos, muito empoderado e que, enfim, sabia muito bem da matéria, aqui creio que esteve num papel um pouco mais discreto. Não sei se é o susto das contas, se é o susto da crise económica, mas parece-me que esteve muito mais contido e talvez até com alguma humildade que o momento exige. A ver, vamos, a tecnicidade está lá. Agora, nestas alturas de crise, é preciso muito mais do que isso. É preciso atitude, convicção, passar confiança aos mercados e conseguir realmente demonstrar que o caminho das contas certas é para ficar, está para ficar e que os portugueses podem sentir segurança. Fartou-se de dizer, aliás, que este é um orçamento bom para os portugueses. Bom, a ver, vamos, se assim é, porque a mim parece-me que não chega.
A análise da Rosália Amorim, comentadora da Economia da TSF, diretora do Dinheiro Vivo, está lançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes com que expectativas encaram este orçamento do Estado. Estão atentos a estas contas, a estes anúncios, ou no fundo isto acabam por ser anúncios políticos que acabam por passar muito ao lado do cidadão comum? Queremos ouvir a sua opinião. Este será, como disse inúmeras vezes o Ministro das Finanças, é um orçamento bom para Portugal e para os portugueses. Qual é a sua opinião? Responde às necessidades do país, aos desafios que as famílias, que as empresas, que as pessoas que estão a passar grandes dificuldades neste momento precisam? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. O nosso ouvinte José Fidalgo de Abreu Velasco escreve no debate online que as propostas do Governo são mais propaganda do que ajudas efetivas. Veja-se, o exemplo do IRS, que se apregou como um alívio para os portugueses, num salário médio dá 2 euros por mês, quando na prática estes valores serão acertados e pagos mais à frente, tirados ao reembolso anual de IRS. As reformas acima dos 658 euros são congeladas. Medidas com impacto para as empresas, que criam emprego, ficam na gaveta. O orçamento, pelo que se conhece, não responde às carências das pessoas e do país e, pela primeira vez, a despesa pública deverá passar os 100 mil milhões. Temos um orçamento do Estado à altura da ambição de António Costa, ou seja, pouco chinho para responder às necessidades do país, escreve José Fidalgo de Abreu Avelar. Bom dia, José Coelho. O nosso ouvinte José Coelho participa também com este contributo. Infelizmente, vai ser mais do mesmo. O Bloco de Esquerda e o PCP a viabilizarem o Orçamento de Estado, depois de mais tarde sempre a criticar, isto é, brincar à política e é assim há 5 anos. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo ao Fórum TSF, comentador de política, comentador, de, aliás, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, comentador de economia aqui muitas vezes no Fórum TSF, ajudando-nos a perceber o que está aqui em causa. Professor João Duque, peço-lhe também primeiras análises a este orçamento do Estado.
Muito bom dia, e bom dia aos ouvintes do Fórum. Eu diria que, numa palavra muito simples, é um orçamento que, de facto, tenta dinamizar a despesa das famílias, transformando, digamos, aquilo que pode fazer em rendimento para as famílias, portanto, orientado nesse sentido, e, portanto, no desconfinamento. E esta aposta pode sair gorada, e, portanto, é um bocadinho perigosa nesse sentido. Se, por acaso, os portugueses não saírem para a rua, e não gastarem o aumento de rendimento que tiverem nos seus bolsos, estas medidas não vão estimular a economia. Portanto, isso é o, diria eu, que é o mais perigoso na execução deste orçamento. E portanto, o governo tem que fazer agora uma pedagogia muito forte para que leve as pessoas a usarem, e num caso ou noutro isso é bem feito. Eu considero que é boa medida, não sei como é que vai ser implementada, a de estimular a utilização do IVA na restauração e para podermos usar em posterior consumo desse tipo de serviço. E, portanto, tentando levar as pessoas para a rua e dinamizar por essa via o consumo das famílias. Porque, no que diz respeito a bens de equipamento, etc., isso não se prevê essa dinâmica. E os bens de equipamento das famílias são importantes para dar dinamismo, para a renovação das casas, mudanças que possam fazer, de compra de equipamentos de investimento, não é? Porque depois de utilização duradoura. E porque esses têm sido muito penalizados em termos de consumo das famílias, e isso está a travar muito, digamos, a recuperação da economia. E, portanto, eu diria que é um orçamento que tenta fazer com o que pode, porque é evidente que se este Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro pudessem fazer mais, fariam mais, e é por isso que só conseguem ir a um déficit de 4,3, quando até podiam ter um déficit em 2021 maior, mas estão um bocadinho comedidos, também porque, pelo peso da dívida que eles próprios não acabaram por gerir de forma mais assintosa e mais férrea. Convergimos no déficit, não fizemos um grande esforço por dívida, agora, por isso mesmo, temos menos folga. Eu diria que, de um ponto de vista assim muito genérico, é o que se me afigura dizer, reforçando a ideia de que, sim, é um orçamento que aposta em algum rendimento disponível nas famílias para aumentar, e é esse o motor, digamos, que alinha este orçamento. Não é um orçamento que alinhe já, a meu ver, muito, aparentemente, com a ideia de um plano de reestruturação mais organizado a médio e longo prazo. Este orçamento eu estava a vê-lo mais como, bom, é o primeiro passo de um plano que se quer começar a implementar já, de forma imediata, na reestruturação da economia do país. Não, está mais virado para o, digamos, para o rendimento disponível e para o consumo.
No documento que foi divulgado esta manhã pelo Governo para explicar o orçamento, logo na primeira página, estabelece-se três prioridades: responder à crise, recuperar a economia, rigor nas contas públicas. Daquilo que o professor João Duque já leu e já analisou deste orçamento, parece-lhe que ele responde a estes três objetivos?
Repare, recuperar a economia não é, a meu ver, nada, porque a economia, se voltarmos a recuperar a economia para aquilo que tínhamos, não serve. Não é essa a economia que Portugal precisa. Portugal precisa de uma economia assente em valor acrescentado por unidade de trabalho muito mais elevada do que tem, e, portanto, a recuperação da economia não é só voltar a pôr as pessoas nas esplanadas e nos cafés. Isso é uma ajuda, de facto, porque temos uma capacidade instalada enorme e temos muitas pessoas treinadas, mas não é esse o nosso desígnio, não deveria ser esse o nosso desígnio. E, portanto, pôr a economia apenas a trabalhar pouco para as pessoas e pô-las no mercado de trabalho apenas para evitar que sejam subsidiadas pela segurança social, isso não é a forma de modificar o país. E o país tem que se modificar em termos de estrutura produtiva. Temos mesmo. Não há volta a dar. E é por isso que temos que fazer esforço para orientar a produção e orientar, de alguma maneira, e estimular as empresas para a criação de postos de trabalho de valor acrescentado por unidade de trabalho muitíssimo mais elevada do que aquilo que temos a fazer. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, é um orçamento que eu diria que estimula de alguma forma o consumo, mas não olha para as empresas, pronto, e nesse sentido ficamos à espera apenas dos fundos estruturais que hão de vir, ou da União Europeia que há de vir, se vier. Portanto, não, e este orçamento não é um passo significativo de começar a fazer já aquilo que depois seria complementado com as verbas europeias. Mas pronto, isto é uma decisão política e que seguramente vai trazer votos.
Será, permita-me aqui o termo pouco economicista, é um orçamento para aguentar uns meses até chegar o dinheiro da Europa?
Bom, vamos ver a execução, sabe? É porque, por exemplo, a execução em agosto, por exemplo, do investimento em Portugal, num período de crise em que o investimento público devia ser uma mola a acelerar, digamos, a dinâmica da economia portuguesa, em 2020, em agosto, a execução orçamental estava nos 40 e tal por cento do investimento. Isto é, a menos de metade. E, portanto, se nós estamos a executar assim verbas de investimento, mesmo aquelas que do orçamento hoje, o que é que vamos fazer em 2021? Portanto, se estamos à espera das verbas, então este ano até já devíamos estar a fazer uma execução orçamental de investimento muito mais acelerada, muito mais forte, para exatamente aguentar, em termos de dinâmica, aquilo que é a estrutura atual da economia portuguesa. Agora, eu não estou a dizer isto, estou a dizer mais do que isto, que é mudar a estrutura da produção dos portugueses, modificar a estrutura da produção das unidades empresariais. E, portanto, isso eu não vejo neste orçamento, não. Vejo, sim, uma orientação para um determinado tipo de política, é uma política interessante do ponto de vista eleitoral, acho que do ponto de vista da preparação do país para os próximos anos, em termos fundamentais, não. Se vamos adiar agora mais uns tempos, mais um adiamento, é uma política que serve para, lá está, tentar pôr as pessoas na rua se elas forem para a rua.
Obrigado, professor João Duque. Leitura do professor João Duque, catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão. Ajudando-nos também a ler aqui os dados deste Orçamento de Estado, que hoje foi formalmente apresentado pelo Ministro da Economia. Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Com que expectativas encaram estas propostas, as linhas fortes do orçamento hoje anunciadas pelo Governo? Bom dia, Augusto Dourado, está reformado, liga-nos de Vila do Conde. Este é um bom orçamento, em sua opinião?
Bom dia ao Fórum e aos ouvintes. Eu, se é bom ou se é mau, não sei se é bom ou se é mau, vou falar por mim, que tive uma longa carreira, vou falar da minha carreira contributiva, que tive, fui trabalhar para o mar, para a pesca com 11 anos, rapazinho, pequenino, fui trabalhar com 11, comecei a descontar aos 14, e reformei-me aos 63 quase, 62 e qualquer coisa, vou fazer agora 65, estou reformado há 2 anos, recebo 615 euros, porque eu trabalhei na pesca há 21 anos, trabalhei em várias fábricas e acabei na função pública, nas escolas, como funcionário público. Na totalidade dá-me 615 euros. Agora eu pergunto, é sempre a mesma bolinha todos os anos, aumentar entre 6 a 10 euros, 6, 10, 6, 10. Quer dizer, então para quem trabalhou uma vida contributiva, eu trabalhei 51 anos e descontei 48 e 3 meses. Pá, trabalhei no duro, que estás 12, 13, 14 horas de sol a sol, apanhei chuvas, ventos, uma vida de escravo. Agora parece começar a aparecer os problemas nos ossos, enfim, ossos e daquilo que passei, os frios, tudo. Quer dizer, acha que 115 euros é muito? Uma carreira contributiva longa? E estavam aqueles que ganham aos 15, 10, 12, 15, 20 mil, 30 mil euros por mês. Daí é que se devia tirar de baixo para cima e dar para as mais baixinhas cá para baixo. Pronto, muito bom dia, obrigado.
Bom dia, Augusto Dourado. Bom dia, José Navarro. Está também reformado, liga-nos de Palmela. Como é que olha para estas linhas políticas do Orçamento do Estado?
Oh, Manuel Acácio, bom dia. Sabe que me dá vontade de rir, desculpe lá a expressão, a primeira expressão, dentro de no Fórum, me dá vontade de rir. Oh, Manuel Acácio. Eu não vou ser muito técnico na análise do orçamento, mas isto é um orçamento para aguentar o capitalismo de Estado que está aí. Isto, olha, sinceramente, isto faz-me lembrar 100 anos de história. Estes indivíduos são todos primitivos. Desculpa a expressão, mas é assim, pá. Ouça, não vai resolver absolutamente nada em profundidade de uma grande revolução, de uma grande reforma que o país precisa. Ouça, não vai acabar com a miséria, é só promessas, é só astúcia e é só manha. Desculpa a expressão, mas eu não vejo as coisas de outra maneira, pá. Acusam às vezes as pessoas de serem populistas nas palavras que têm, mas isto é verdade. Ouça, Isso faz-me lembrar os tempos do Guterres. O Guterres, efetivamente, olha, os hospitais, vão-se construir novos hospitais, uma coisa que eu retive. Ou o Guterres também prometeu não sei quantos hospitais. E agora tudo se desculpa com a pandemia. Manuela Cássio, sabe o que é que está aqui por trás disto, na minha opinião? É especulação, pode ser especulação. Mas é o desmantelamento de determinados serviços que são necessários, efetivamente, ao povo, para acabar com a miséria. E, de facto, isto não vai aguentar muito, na minha opinião, com a experiência de vida que tenho e aquilo que já vi na vida. Muita gente vai ficar para trás. Os miseráveis vão ficar mais miseráveis, os pobres mais pobres. A escravatura e a exploração continua. Estes senhores, efetivamente, não têm escrúpulos para se manterem no poder, fazer promessas que, no futuro, não vão dar resultado nenhum. Ó Manuela Cássio, eu sou otimista na vida, mas também tenho que ser pessimista de vez em quando. E, de facto, ouvindo o Ministro das Finanças falar, ele falou para os microfones da comunicação social, ele não falou para o povo, ele não falou para a miséria e para a pobreza, disse que ia aumentar 10 euros em agosto, daqui a um ano. Daqui a um ano, se não houver condições económicas, não vai haver 10 euros para ninguém. E é miserável esta esquerda, efetivamente, aprovar um orçamento onde se vai pôr 10 euros. A inflação, todos os dias vou ao supermercado e vejo os preços das coisas. A fruta, principalmente. Todos os dias muda de preço e preços exorbitantes. Um quilo de pera está quase a 3 euros, etc. Por aí fora, um quilo de laranjas que custava 2 euros e pouco está quase a 4 euros. O que é isto? Onde é que vão os 10 euros de aumento daqui a um ano? O Manuel Cássio, eu desejo-lhe saúde e um bom dia e obrigado.
Bom dia, José Navarro. O próximo ouvinte também está reformado, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia, Fernando Guimarães. Como é que escutou este anúncio do Orçamento do Estado?
Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de me falar no vosso fórum. E deixe-me já agora dar os parabéns por termos uma TSF. E as conquistas do 25 de Abril não foi só realmente o Serviço Nacional de Saúde, mas foi também, direi eu, termos uma TSF. Eu só queria sublinhar um pormenor, se me permitissem. É que neste jogo de interesses, de negociações, em que realmente o Governo avança com o orçamento e que não está muito preocupado, direi só o seguinte: será que as pessoas se esqueceram que houve uma negociação com o Partido Comunista, e o Partido Comunista avançou com o avante, não é? E com a contrapartida de aprovar o orçamento? É que, se se lembrarem disso, basta só abstenções do Bloco de Esquerda, não é? E rapidamente o Partido Socialista tem votos suficientes para fazer passar o orçamento. Esta reflexão só que eu queria passar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom dia.
Contributo de Fernando Guimarães. Volto a olhar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos participa com esta opinião. As expectativas com que encara o Orçamento do Estado são positivas, sobretudo quando confrontadas com o cenário mais recente de partida, que apontava para uma crise económica monumental e inusitada em resultado do impacto da pandemia. Ao que tudo indica, o Governo terá conseguido conter a hemorragia da crise económica e, se não houver percalços de maior, a situação será controlada, perspectiva uma franca recuperação. Claro que tudo isto está dependente de factores que o Governo não controla ou controla só parcialmente. Um deles é a chegada dos fundos da bazuca da União Europeia, que é quase uma certeza, mas cujo orçamento formalmente ainda não foi aprovado pelo Parlamento Europeu. Como já escrevi noutro post, deseja-se que os senhores eurodeputados não entrem em brincadeiras ou aventureirismos, potenciando um conflito com o Conselho, tendo em conta a extrema dificuldade de este ter conseguido chegar a acordo com uma reunião de quase 5 dias. E depois concluiu Luís Manuel Cunha Santos: não é o orçamento ideal, é o possível, e a política também é a arte do possível. Os senhores eurodeputados, como políticos que são, não se deveriam esquecer disto. E o outro fator é o comportamento dos partidos na Assembleia da República, sempre eivado de alguma volatilidade. Mas agora aqui a análise política com a ajuda do Paulo Baldé, comentador de política nacional da TSF, e pegando precisamente aqui numa das frases deste nosso ouvinte: não é o orçamento ideal, é o orçamento política, política é a arte do possível. O Governo está a ter arte?
É sempre possível fazer melhor em tudo na vida e, portanto, também quando se faz um orçamento de Estado. Mas nós temos que ter em conta que este orçamento é feito para um ano onde se prevê um crescimento económico, mas onde se prevê ainda assim um déficit de 4,3% do PIB. O que significa...
Sendo que este ano vamos ficar em 7,3%.
Certo. Estamos a acrescentar, ainda há pouco dizia isso na apresentação do orçamento, nós estamos a acrescentar em dois anos qualquer coisa como 24, 25 mil milhões de euros ao serviço de dívida. Nós pagamos de juros, não é para amortizar dívida nenhuma, de juros, nós pagamos mais de 7 mil milhões de euros. Portanto, é dinheiro que nós estamos a pagar para manter a dívida no mesmo nível e, portanto, estamos a retirar mais de 7 mil milhões de euros para acudir à economia portuguesa, às famílias, aos pensionistas, aos trabalhadores, às empresas, são porque não podemos acrescentar ainda mais dívida em cima disto. Portanto, há de facto uma grande dificuldade em fazer um orçamento. Mas depois há opções políticas que têm que ser assumidas e, de facto, percebe-se que o centro-direita diz que o crescimento económico deve ser valorizado pelo lado do apoio fiscal às empresas. E a esquerda prefere este caminho de, perante uma necessidade urgente de acudir a quem ficou sem emprego, de ter necessidade de fazer investimentos na escola e na saúde, e portanto este é um orçamento claramente que foi negociado pelo Partido Socialista com o PCP e com o Bloco de Esquerda, ainda não tem tudo aquilo que o Bloco de Esquerda ou o PCP pedem para poder viabilizar o orçamento, o Bloco de Esquerda está a colocar-se fora e o PCP está a fazer um caminho inverso. O Bloco de Esquerda vem de ter viabilizado o orçamento suplementar e o PCP de o ter rejeitado, ter votado contra. E estão a fazer caminhos opostos. O Bloco está-se a pôr de fora, o PCP está a tentar entrar na solução política para aprovar este governo. O orçamento é o orçamento possível, não só tendo em conta a situação económica do país, mas sobretudo tendo em conta a opção política que o governo fez de negociar exclusivamente à esquerda.
É um orçamento com um forte pendor social, como tem defendido o governo?
É de urgência,
tem falado em várias medidas, o novo apoio social extraordinário para estes tempos de
pandemia. Mas é de urgência, para um ano, sim, é verdade.
Temos o aumento das pensões, como escutámos, no máximo de 10 euros, e em agosto, portanto, aqui
é
quase
em situação de crise é muito, não é? Se nos lembrarmos de um passado recente, quando cá esteve a Troika, o caminho para resolver
houve
uma crise foi
ao
contrário. Houve cortes nas pensões. Houve, a certa altura, em 2014, havia 300 mil portugueses que não tinham rendimento nenhum. Zero. Porque não tinham emprego, portanto não tinham salário, já tinham esgotado o subsídio de desemprego, já tinham esgotado o subsídio social de desemprego e não podiam ter o rendimento social de inserção porque não eram elegíveis para o rendimento social de inserção. Bastava para isso que, não tendo dinheiro nenhum, mas tendo uma casa para pagar, como eram proprietários da casa, já não tinham direito a rendimento social de inserção. O que é que o Governo está a fazer agora, e essa parte é importante, porque são negociações que é garantir que não vai voltar a acontecer aquilo que aconteceu em 2014, que não há, durante um tempo, que não há portugueses que de repente são deixados para trás. Isto aconteceu no combate à crise. Houve muita coisa que foi bem feita com a Troika e houve muita coisa que foi mal feita com a Troika. Aquilo que foi mal feito não pode ser repetido, evidentemente. E esta é uma das questões. Nós, se há uma crise profunda, nós sabemos que há pessoas que são mais vulneráveis e que, portanto, não têm como resolver a sua vida, não têm como tocar a vida para a frente, utilizando uma expressão um bocadinho brasileira. E, portanto, o Estado tem que acudir a estas pessoas. Estas pessoas não pode haver, novamente, portugueses que ficam para trás no meio de uma crise. Sem prejuízo de a direita também ter razão quando diz que são precisas medidas mais concretas para apoiar as empresas, porque são as empresas que criam emprego e a melhor maneira de ajudar as pessoas é elas terem um emprego.
E parece que essas críticas fazem sentido, o Governo está a falhar nessa parte, está a confiar demasiado naquilo que os portugueses vão comprar a mais?
Não, eu acho que está, isto também ajuda, obviamente. O consumo é para ajudar, mas aí eu acho que o João Duque tem toda a razão. O que está a acontecer com esta segunda vaga da pandemia só nos dá mais notícias. A ideia de que os portugueses vão, através do consumo, ajudar a revitalizar setores que são importantes, onde com pandemia ficou tudo parado, é muito arriscado. De repente pode não haver nada, as pessoas não saem, ficam em casa, volta a parar tudo, e o governo diz que terá outras soluções. Outras soluções é despejar dinheiro, não há outra. Eu também acho que o Governo está à espera, que há pouco tu utilizavas uma expressão que me parece que sintetiza bem o que este orçamento também tem, que é, o Governo está a acudir a situações de emergência com este orçamento e a pôr o país a andar normalmente. Este orçamento tem muito do que teria não havendo uma crise, porque a função pública tem que, os serviços públicos têm que funcionar, mas o Governo está sobretudo à espera que a reestruturação da economia, o ajudar a economia com obras públicas, também aí a crítica que a direita faz é a mesma, mas está à espera que o programa de resiliência que vai trazer uma bazuca para despejar dinheiro, ajude de facto a resolver os problemas da economia. O Governo aqui tem uma preocupação social.
Sobrevivermos até chegar a vacina financeira.
Exatamente, quando ele vier. Que só chegará, no melhor dos mundos, no segundo semestre. Ou seja, a componente da bazuca só terá efeitos a partir do segundo semestre, da segunda metade do ano. Ajudará, obviamente, a resolver o ano, mas daqui até lá os portugueses vão passar grandes dificuldades, porque o desemprego tem tendência para aumentar, não é para diminuir. Portanto, ele vai continuar a aumentar. Há pessoas que vão deixar, ou porque não têm direito ao subsídio de desemprego, ou porque já esgotaram o subsídio de desemprego, não vão ter como ganhar a vida, no sentido de responder às necessidades mais básicas, e aí, obviamente, que era preciso, e foi uma negociação ou pressão do Bloco de Esquerda, e continua a ser um desentendimento entre o Governo e Bloco de Esquerda, o valor dessa nova prestação social, mas que obviamente tem que existir para socorrer os portugueses que vão ficar, diria, em dificuldade máxima, e não pode voltar a acontecer que haja portugueses a ficar para trás.
Este um orçamento para sobrevivermos até chegar à tal vacina financeira, à tal bazuca europeia, tem aqui um forte investimento na área da saúde, anunciada a contratação de pessoal tanto para o Serviço Nacional de Saúde como para o INEM, mas não tem aqui uma calendarização, não se diz até janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, serão contratadas estas pessoas.
Tem um grande problema esse anúncio, é que ele já foi feito. É mesmo política. Sabes aquelas obras que se inauguram várias vezes? Este anúncio de reforço de pessoal para o Serviço Nacional de Saúde é outra das coisas que divide Bloco de Esquerda e Partido Socialista, porque simplesmente estava previsto que este ano, 2020, tivesse havido esse aumento que agora é anunciado para 2021. Sim, não, temos que saber que o dinheiro não chega para tudo, mas convém que a política também seja feita com o assumir de compromissos. Se um governo faz um acordo com partidos que não fazem parte desse governo, para viabilizar um orçamento que tem determinadas medidas, não pode esperar a seguir desse partido com quem negociou e não cumpriu aquilo que negociou, que esse partido tenha a mesma disponibilidade para negociar, porque a desconfiança gera desconfiança e, portanto, torna-se muito mais difícil para qualquer partido, seja o Bloco de Esquerda, seja o PCP, negociar com o Governo se sentir que aquilo que negocia pode a qualquer momento cair porque há uma dificuldade financeira para pôr a andar esse compromisso que foi assumido.
Análise política ao novo Ministro das Finanças. Passou no exame?
Quem o viu e quem o vê. Passa, a Rosália dizia, e bem, que a humildade fica bem a qualquer pessoa. Mas quem o viu, como Secretário de Estado do Orçamento, sempre cheio de si próprio e com muita vontade de atirar à oposição, de afirmar a política orçamental do Governo, e agora como Ministro, o cargo pesa, de facto, o cargo pesa muito. A humildade fica bem a toda a gente, está diferente, Eu acho que funciona das duas maneiras, politicamente, alguém que mostra uma grande autoconfiança ou alguém que mostra uma humildade, espera que sejam as duas sinceras.
É um ministro que dá confiança ao cidadão?
A economia não dá, não é uma questão do ministro. Os dados mostram que a confiança dos cidadãos, e dos contribuintes e dos empresários, etc., está num nível mais baixo que podia estar, mas isso, verdade seja dita, é mesmo culpa da Covid-19.
Análise do Paulo Odeia, comentador de política nacional da TSF, no encerramento deste Fórum TSF, hoje com formato reduzido, onde olhamos aqui o anúncio do Orçamento de Estado para o próximo ano, que está ainda agora em debate no Parlamento entre o Partido do Governo e os restantes partidos da Assembleia da República.
Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceito o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo. Os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceito o nosso convite.